spoiler do episódio de hoje. Será sobre a cidade de nascimento da maior banda de rock de todos os tempos. E falo isso sem medo de represálias. Estou falando de Liverpool, cidade de nascimento dos Beatles. Welcome to Te Explico no Caminho, mate. Meu nome é Letícia Urciolo e estou muito emocionada por fazer este episódio porque eu sou uma grande fã dos Beatles, como podem perceber. No fim de 2019, eu tive a felicidade e privilégio de fazer mais um mochilão pela Europa e como foi a primeira vez do Matheus, meu namorado, neste belo continente, eu fiz questão que ele escolhesse o nosso primeiro destino. E como ele é um grande fã de... Você acha que eu vou falar Beatles, mas eu vou falar futebol inglês. E ele ama o Liverpool. Ele quis ir pra lá e eu aceitei na hora, mas aí por conta dos Beatles mesmo. Esse episódio, então, eu vou contar o que nós fizemos de legal de verdade por lá. Sendo que nós ficamos 4 dias completos em Liverpool. E um dia nós fizemos um bate-volta até Chester, que é uma cidade muito fofinha que fica a menos de 1 hora de lá. Eu não vou falar muito de Chester, na verdade eu não vou falar nada de Chester. Mas vale a pena dar um pulo lá porque é uma gracinha e é a cidade onde nasceu o Daniel Craig. O que é uma informação completamente aleatória, mas que nós descobrimos quando a gente tava por lá e a gente achou legal. Porque é uma cidade com 120 mil pessoas, que é menos que a população de Caraguatatuba, se você é de São Paulo e quer uma referência. Enfim, a única coisa de Chester é que é uma cidade muito fofinha, com uma arquitetura muito incrível, bem inglesinha, com casinhas com a fachada preta e branco. É muito querida. Então, se você for ficar bastante tempo em Liverpool, vale a pena dar um pulo lá. Bom, eu vou acabar focando no tour dos Beatles, porque é o que tem de mais incrível, na minha opinião. Mas o Matt também vai contar um pouco sobre o time de futebol, caso você também seja fã de futebol inglês e quer um dia conhecer Anfield, que é o estádio do Liverpool. Como eu disse, nós ficamos 6 dias por lá, contando com o dia que a gente chegou e que a gente foi embora, o que é bastante considerando o preço da Libra, que hoje tá muito cara. O esquema que nós fizemos e foi muito bom foi pegar um Airbnb com cozinha, porque o supermercado lá é muito barato, então a gente tomava café da manhã e jantava em casa, e aí pra almoçar a gente podia ir em um lugar mais bacaninha. E não foi sofrido também jantar no Airbnb, porque, não sei se vocês sabem, mas a Inglaterra no inverno é tenebrosa. Da 4 da tarde já tá tudo escuro, um puta frio, você já andou pra caramba, tá ventando, tá chovendo. Então eu fiquei feliz de ir pra casa no fim da tarde e ficar por lá, comer um negócio, assistir um Netflix, enfim. Então, ter ficado no Airbnb foi algo que ajudou bastante a gente a economizar, sem deixar de aproveitar. Ou cortar a Inglaterra do roteiro, que é sempre muito tentador, porque ela é bastante cara. Então, eu recomendo bastante ficar num Airbnb com cozinha. O ponto de referência, caso você queira procurar por um local mais central para ficar, é a Liverpool Lime Street Station. A gente pegou um Airbnb que era cerca de 20 minutos a pé de lá, mas esses 20 minutos a pé eram uma estrada meio lazarenta, porque era uma ventania, e aí chovia, e aí é frio. É que assim, eu falo assim porque eu odeio o frio, posso dizer. E eu odeio chuva, eu odeio vento. Então, pra mim foi bem triste essa parte. Então foi um pouco sofrido ficar andando a pé. Porque eu amo andar a pé e eu adoro economizar andando a pé sem pegar muito transporte público. Mas a gente acabou se rendendo. Lá tem um passe diário do transporte público que custa 5,10 libras. Então, e aí você pega o dia todo e quantos ônibus você quiser por esse preço fixo. Foi até legal, porque a gente chegou no aeroporto e a gente foi pegar a fila pra pegar o ônibus pra ir pro centro da cidade. E duas meninas estavam indo embora, né, chegando no aeroporto. E elas estavam com esse ticket diário. E aí elas deram um pra mim e pro Matheus. Então, foi muito fofo, porque a gente economizou nesse primeiro dia, a gente não gastou nada. E ficou andando com o passe das meninas. Acho que é de boa, tipo, ninguém olhou nem nada e todos os ônibus aceitaram. E aí a gente também queria, quando a gente voltasse pro aeroporto pra ir embora, fazer essa boa ação, porque foi muito legal. Só que daí a gente chegou lá e não tinha ninguém esperando o ônibus. Mas enfim, seja essa pessoa legal, que essas meninas foram com a gente. Sobre a cidade em si, Liverpool é uma cidade do condado de Merseyside e que fica no noroeste da Inglaterra, Reino Unido, próximo a Manchester. Foi um lugar que sofreu terríveis ataques aéreos durante a Segunda Guerra Mundial, a famosa Liverpool Blitz, que mataram milhares de pessoas e causaram danos a cerca de metade das casas que ficavam na região metropolitana. A cidade só conseguiu se recuperar totalmente entre 1950 e 1960. No Museum of Liverpool, que fica na região do Porto, e é de graça, foi onde eu tive uma noção da proporção desses bombardeios. O museu em si eu não achei tão interessante assim, mas essa parte da Segunda Guerra me marcou, e eles têm um esquema de que os visitantes que têm alguma história de vida relacionada com o acontecimento que está sendo retratado, podem enviar uma mensagem para o museu e eles incluem esses comentários na exposição. Então, por exemplo, sobre a Liverpool Blitz, eles colocaram várias fotos de como a cidade ficou destruída e alguns bombardeios mais marcantes tinham comentários embaixo, algumas frases de pessoas que passaram por aquela situação quando eram criança, por exemplo. Então, aquilo se torna não só mais uma imagem de destruição, como a gente está meio que acostumado a ver, enfim, de imagens históricas, como a realidade de algum morador de Liverpool, sabe? Então traz uma humanidade no museu que eu achei muito interessante. Eu nunca tinha visto, eu gostei bastante. E aí, bem perto desse museu, você também encontra a famosa Beatles Statue, ou Estátua dos Beatles em português. Que aí você pode ir lá, tirar a selfie mais legal da cidade com o Fab Four. Outro museu que nós fomos, e esse vale muito a pena ir, também fica na região do Porto, lá perto desse outro museu, e é o Tate Liverpool, que é uma das galerias do principal Museu Nacional de Arte Moderna do Reino Unido. Então tem 4 galerias desse Tate, sendo que 3 delas são em Londres e só uma que é fora de Londres, que é essa de Liverpool. E eu achei esse museu sensacional, porque eu amo arte moderna e ele também é de graça, o que torna mais incrível ainda. Eu amo coisas de graça e principalmente quando é uma coisa de graça que é muito legal. Então vale muito a pena ir no Tate Liverpool, de verdade. Nos esportes, a cidade ela conta com o Liverpool Futebol Clube, que joga em Anfield, e o Everton Futebol Clube, que joga em Goodison Park. Agora o momento curiosidade. Você sabe para qual time os integrantes dos Beatles torcem ou torciam? Então você aguenta aí que o Matheus vai contar logo menos. Nós inclusive queríamos muito ter ido no jogo e nós escolhemos a data justamente porque ia ter um jogo lá em Anfield, mas o ingresso estava por uma pechincha de 120 libras, então a gente acabou desistindo e o Matheus encontrou um pub super legal, que é um pessoal bem tradicional assim, da torcida do Liverpool, e que foi muito legal a experiência. E aí já ele vai contar então o nome desse pub que a gente foi e de outros pubs que tem a mesma pegada e que são bem tradicionais dos torcedores mesmo.
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea.
O Porto de Liverpool é um dos maiores portos da Grã-Bretanha e por onde passaram ou foram registrados os transatlânticos mais célebres da história, como o Titanic, por exemplo. Mas na verdade ele nunca passou por lá, ele só foi registrado lá. E aí até rola, até tipo, dei uma pesquisada e tal pra ir no Merseyside Maritime Museum, sei lá, Museu Marítimo. Rola uma forçação de barra pra tentar linkar a história do Titanic a Liverpool. Mas na verdade eu não fui nesse museu, então eu não posso falar. Eu tô criticando pelas coisas que eu li no site. Mas enfim, Titanic foi registrado lá. E quem nasce em Liverpool tem como predominância o sotaque Scouse, que é mundialmente conhecido por ser aquele sotaque forte dos Beatles. A língua parece que tá um pouco travada ou pra trás e é um pouco difícil de entender quando eles falam com você. Eu mesma falo inglês e tinha muita dificuldade pra me comunicar com o pessoal de lá, mas é porque eu também, eu já chegava meio tensa. Eu falei, putz, eu falava já achando que eu não ia entender nada. E aí eu não entendia nada. Mas enfim, a palavra mother, por exemplo, soa como mother. Ou sei lá, como é que... ou sei lá. Mas enfim, vocês sabem qual que é esse sotaque. Se não, só procura, tipo, sotaque do Paul McCartney no YouTube e você vai entender. E o nome Scouse desse sotaque é por conta de um prato da Noruega chamado Lobscouse, que também é bem tradicional de Liverpool. Porque por ser uma cidade portuária, tinha uma imigração muito grande. Então irlandeses, galeses e marinheiros de toda a Europa passavam por lá. E esse é um prato tipicamente de marinheiros, vamos dizer. Só pra fechar a introdução sobre a cidade, vale ressaltar também a simpatia dos liverpenses. Como é que fala? Bom, enfim, do povo que mora em Liverpool. Eu esperava que eles fossem mega grossos e tal, mas eles eram tipo... Eu esbarrava neles e eles pediam desculpa sorrindo, sabe? Eles eram muito queridos, queridíssimos. Só teve um motorista de ônibus que humilhou eu e o Matheus. Tipo, a gente já tava lá naquela estrada ótima entre o hotel e a cidade. E a gente foi correndo pra chegar a tempo do ponto de ônibus. O cara tava com o ônibus lá, a gente tava, juro, a 2 passos. Ele fechou a porta na nossa face, sem pudor nenhum. E a gente lá naquela garoa, nossa, humilhante. Ele era exceção, porque todo mundo em geral foi muito, muito gente fina com a gente. Mas antes de começarmos então a tour dos Beatles, eu vou colocar um áudio que o Matheus contou sobre o Liverpool Futebol Clube, os valores para assistir o jogo ou visitar o estádio de Anfield e os pubs mais tradicionais, entre outras coisinhas mais. Fala aí então, Matheus.
Alô, ouvintes do Te Explico no Caminho. Aqui quem fala é Matheus, direto dos estúdios de São Paulo, para falar um pouco de futebol e Liverpool. Aproveitando a deixa da Lelê, vou falar um pouco dos times que os Beatles torciam, começando por Paul McCartney, que foi influenciado pelo seu pai, que nasceu no bairro de Everton e torcia pelos Blues. McCartney, inclusive, já foi visto lá no Goodison Park torcendo pro Everton. Em entrevista, ele até tentou ficar em cima do muro, disse que torcia pros dois, pro Liverpool e pro Everton, afinal era tudo Liverpool, mas ele disse que no embate entre os dois, ele normalmente torcia pro Everton. Já John Lennon não era muito fã de esportes, nem de futebol, porém seu pai era torcedor fanático do Liverpool. Inclusive foi sugestão do pai do Lennon que incluísse Albert Stubbins, jogador do Liverpool nas décadas de 40 e 50, na capa do disco do Sgt. Peppers. George Harrison, assim como Lennon, tinha pouquíssimo interesse em futebol ou em esporte. Em entrevista, ele falou que torcia para o terceiro time de Liverpool, ou seja, não torcia nem para o Liverpool nem para o Everton. Já Ringo Starr tinha um padrasto de Londres que sempre levava ele para assistir os jogos do Arsenal quando o clube vinha jogar contra o Liverpool ou o Everton. Além dos quatro, eu acho que eu vou aproveitar e também falar do Elton John, que é um músico inglês, um dos mais fanáticos por futebol. Ele era torcedor do Watford, time da quarta divisão quando ele era criança. Ele era tão fanático pelo Watford que quando ele começou a fazer sucesso, ele investiu dinheiro, adquiriu o time e virou presidente do time. O sonho dele era levar ele para a primeira divisão, o que aconteceu 6 anos depois dele se tornar o presidente do time. O Watford foi para a primeira divisão e conseguiu um segundo lugar logo no primeiro ano jogando a primeira divisão, se classificando para o primeiro torneio continental da história do clube. Um dos motivos de irmos para Liverpool, além da Lelê ser uma grande fã dos Beatles, foi também por eu ser um admirador do time do Liverpool. Em 2005, quando eu assisti a final da Copa dos Campeões contra o Milan, o Liverpool perdia de 3-0, conseguiu empatar o jogo e na disputa de pênaltis foi campeão da Copa dos Campeões. Desde então eu sempre segui o time, sempre admirei, sempre gostei dos jogadores e sempre que deu uma paradinha para poder assistir o jogo. A ideia inicial era sim assistir um jogo no estádio, porém, quando a gente foi comprar o ingresso, ele já estava 120 libras, era o único ingresso que tinha, era o ingresso mais caro. Se você se planejar, você consegue comprar ingresso por 40 libras, mas tem que se planejar bem mesmo. O Liverpool hoje é um dos times mais populares da Europa, campeão europeu atual e campeão mundial também, acabou de ganhar do Flamengo. Por exemplo, se você quer comprar um jogo do Chelsea, que vai ser em maio, daqui 5 meses, o jogo está esgotado, não tem nenhum ingresso de 120 libras. Então vale a pena se planejar bem se você deseja assistir um jogo. Se você não conseguir assistir um jogo, tem outras opções, como por exemplo ir no museu e fazer um tour por 20 libras. E tem uma terceira opção também, que foi o que a gente fez. Bom, bora falar um pouco da nossa experiência agora. Para ir até Anfield, a gente pegou o ônibus 26 na Lord Street, que é uma rua lá no centro de Liverpool. A gente desceu um pouco afastado do estádio, afinal a rota do ônibus ela muda um pouco em dias de jogos, já que a rua fica fechada ali para veículos, e a gente foi andando até o estádio. A experiência de andar foi bem legal, entre aspas, né, porque tava ventando muito, muito, e pareceu que era um dia normal, assim, a ventania. Lá em Liverpool venta muito normalmente, mas nesse dia ventava tanto que quando a gente assistiu o jogo no pub, a gente viu o goleiro bater o tiro de meta e a bola se movimentava antes dele chegar nela. Então tava uma ventania normal, então a gente sofreu um pouquinho para andar até o pub. O legal também de se falar é que as casinhas lá em Enfield, elas têm uma vibe bem britânica, assim, e elas parecem um pouco até o bairro do Tio Dudley do Harry Potter. A nossa alternativa foi ir em um pub lá em Enfield. Pelas nossas pesquisas, a gente viu que tinham os dois mais populares, o The Albert e o The Park. O The Albert divide muro com Enfield. A gente foi até lá, e de tão lotado que tava, a porta mal abria. Então a gente atravessou a rua e foi no The Park. O The Park, ele é bem tradicional, assim. A gente entrou, a decoração cheia de fotos de jogadores, cheio de recortes de jornais, com bandeiras, com frases da torcida escritas. O público ali do pub era bem diverso. Tinha mulher, tinha criança, tinha família, tinha idoso. Todo mundo ali cantando e feliz com a fase atual do Liverpool, né? E outra coisa interessante é que nas mesas elas estavam repletas de cervejas cheias. O pessoal largava a cerveja ali, continuava torcendo, esquecia da cerveja e comprava outra cerveja. Então ficava cheia, cheia de cerveja ali. E sorte deles que ganham libra, porque a gente teve que pagar 5 libras por pint ali. Então a gente não gostava muito desse negócio de largar a cerveja e desperdiçar. Um ponto bacana ali foi o torcedor ali mostrando todo o carinho pelo Roberto Firmino, brasileiro, chamando ele de Bobby. Infelizmente, ele não fez gol, mas o Liverpool ganhou. Ganhou fácil do Watford, penúltimo colocado, com 2 gols do Salah. Alguns minutos antes do jogo acabar, a gente saiu do pub para fugir um pouco da muvuca da torcida. E ali na Oakfield Road, a gente foi na Home Baked Anfield, que é uma padaria cooperativa mantida pela comunidade, que converte todo o dinheiro das vendas em melhorias na área e em benefício à comunidade. Eu e a Lele, a gente comeu uma torta de cogumelo cada um, putz, uma torta super cremosa e quentinha ali, pra poder sair no frio e na ventania de novo. Cada torta de cogumelo era 3 libras e 70 e foi, putz, é uma experiência que vale a pena. Caso você vá pra Anfield, aproveita, vai lá na padaria, come uma torta, tem vários sabores, tenho certeza que você não vai se arrepender.
E agora, é claro, a parte mais legal e maravilhosa de Liverpool é que é a cidade revelação da maior banda que o mundo já viu, The Beatles. Antes de ir pra lá, ou mesmo se você não vai pra lá, eu recomendo fortemente um documentário da Netflix, que eu até fiz o Matheus assistir antes da gente ir pra lá, que a gente reassistiu, que chama How the Beatles Changed the World. Eu vou colocar o link na descrição. E esse documentário, ele mostra a revolução cultural, social, espiritual e musical da banda. Então retrata o surgimento dos Beatles, como eles impactaram essas frentes e o que a banda ainda representa atualmente. Então toda a influência deles na música, na arte, na cultura, na moda, na política. Tem várias imagens, entrevistas, vídeos que eu nunca tinha visto. É sensacional, vale muito a pena assistir. E agora, então, vamos ao nosso tour. 1, 2, 3, 4! Na primeira noite que nós chegamos, e quando eu digo noite, eu quero dizer 4 da tarde, que é quando já tá noite em Liverpool, nós fomos direto comer uma coisinha lá no centro, e então a gente entrou em uma tal de Matthew Street. E nessa hora, meu olho já começa a borrar. Porque logo de cara tem uma faixa escrito Matthew Street, Birthplace of the Beatles. Putz, chega arrepia. Eu fiquei já muito emocionada. Claro, né? A Matthew Street é a rua do Cavern Club, que foi onde começou toda essa Beatlemania. E a primeira performance da banda aconteceu em fevereiro de 1961, quando o baterista ainda era o Pete Best, e eles ficaram batendo ponto no Cavern Club até 1963, em um total de 292 shows. E foi ali que o Brian Epstein conheceu a banda e depois virou o empresário deles. Pra quem não sabe, o Brian Epstein foi quem mudou a aparência deles, arrancou a jaqueta de couro e colocou aqueles terninhos, enfim, ele foi o verdadeiro motivador de toda a fama e sucesso dos Beatles, e ele era um cara muito gente fina, aparentemente, pelo que a gente viu no museu e das coisas que a gente ouviu desse cara. Então foi lá que ele viu os Beatles pela primeira vez. E por lá também já passaram muitas outras bandas, como Rolling Stones, Queen, Elton John, Arctic Monkeys, entre outros, e aí tem umas fotinhos na parede, tem os merchans do Cavern Club, se você quiser gastar dinheiro. Eu também fiquei com vontade, mas não gastei. E pra entrar, você precisa pagar. Mas o ingresso mais caro, que é o do sábado, entre 8 da tarde e 2 da manhã, custa 5 euros, então é lindo. E tem show desde as 10 da manhã até as 2 da manhã, então é o dia inteiro de show, tem umas bandas que sempre estão lá na casa, que a gente achou era muito legal, não sei o nome, mas era muito boa, toca música inglesa em geral, não toca só Beatles, mas tocou bastante Beatles, então foi maravilhoso, é ótimo. E agora uma curiosidade, é que o Cavern Club de verdade, ele teve que ser demolido por conta de uma linha de trem que passaria exatamente por lá. E acabou que nem teve linha de trem, então ele foi demolido à toa. E aí o bar, ele foi reconstruído por um grupo de empresários no mesmo lado da rua onde era o original e a 15 metros de distância. Tem até uma sinalização de onde era, então é super pertinho e ele tem a mesma atmosfera de antes, a mesma carinha. Vale muito a pena. E agora reserve o seu dia seguinte ou qualquer outro, mas reserve um dia completo para visitar os lugares que inspiraram músicas icônicas, como, por exemplo... Penny Lane, there is a barber showing photographs. Saindo da Lime Street Station, você chega na Penny Lane, que é realmente uma rua, e fica próxima das casas de infância do Paul e do John. Esse trajeto leva 30 minutos de ônibus. No início da amizade, Paul McCartney trocava de ônibus na Penny Lane para chegar na casa do John, e a música reflete bastante um ar nostálgico dos dois, ao descreverem os personagens cotidianos dessa área suburbana de Liverpool, como barbeiro, banqueiro, bombeiro e etc. Inclusive, quando eu cheguei lá, eu tirei minha foto com a placa e eu tava muito feliz que o céu tava azul, igual fala na música naquela parte. There beneath the blue suburban skies. Então, eu achei uma barbershop e eu tava tirando foto da barbershop quando o dono desse lugar, querido, me avisou que eu tava na barbershop errada e que a da música dos Beatles era um pouco mais pra frente. E realmente, tinha uma placa dizendo que era a original visitada pelos Beatles. Então é isso, viu? Os moradores de lá são muito fofos. Ele podia ter ficado na dele e me deixado filmar a loja dele, mas ele me falou que eu tava errada pra eu ir na certa, assim, eu nem tenho perguntado. Tenho certeza de que é a barbershop certa. Vai estar escrito lá numa plaquinha. E uma curiosidade é que a prefeitura da cidade, ela recoloca a placa da Penny Lane frequentemente por conta dos fãs que querem levar a placa como souvenir. Sim. Enfim, pouco mais de 3 quilômetros de lá. Let me take you down. Essa música foi inspirada nas lembranças de John Lennon ao brincar no jardim de Strawberry Field, um orfanato do Exército da Salvação próximo de onde ele morava. O portão que está lá é uma réplica, por conta da quantidade de vezes que também tentaram roubar o original. Os fãs dos Beatles são ladrões. No entanto, se você entrar lá e passear pelos jardins, que tem várias frases de música dos Beatles, você consegue ver o portão original, que está dentro da propriedade. Em menos de 10 minutos da Strawberry Field, nós chegamos na casa de infância do John Lennon, que fica na Manlove Avenue 251, também conhecida como Mendips. Lá ele morou com sua tia Mimi e seu tio George, dos 5 anos de idade até seus 22 anos. A cerca de 200 metros de Mendips, do outro lado da rua, tem um ponto de ônibus que foi onde a Julia Lennon, a mãe do John, foi atropelada e morreu, após ter visitado a tia Mimi. Ele tinha 17 anos na época. Esse episódio, assim como vários outros que retratam a infância complicada do John Lennon, a sua crescente admiração pelo Elvis e pelo rock and roll, o início da parceria Lennon-McCartney, tudo isso você consegue ver em um filme que eu amo, chama Garoto de Liverpool. Ele foi gravado em Liverpool e ele vale muito a pena. Não fala muito dos Beatles, ele conta mais a história então da infância e adolescência do John Lennon, quando ele teve aquela banda The Quarrymen, que depois recrutou, entre aspas, o Paul e o George. Cara, é muito legal pra você entender a história de vida do John e por que ele era um rebelde, mas que na realidade ele sofreu muito na vida dele, enfim. É muito bom esse filme, não tem no Netflix, não tem na Amazon Prime, eu não sei onde tem, mas procurem. E diferente da casa do Paul, a casa do John não era parte da National Trust, que é uma organização de caridade de preservação do meio ambiente e conservação de patrimônios históricos ingleses. Então não dava para ser visitada antes. E aí, em março de 2002, a viúva do John, a Yoko Ono, comprou a casa e doou para a National Trust para evitar que ela fosse demolida ou enfim. Então a casa ela foi restaurada para a aparência de 1950 e hoje ela só pode ser visitada pelos tours oferecidos pela National Trust. Eu não entrei nem na casa do John, nem na casa do Paul, só as vi por fora, mas eu vou colocar o link na descrição caso vocês queiram dar uma olhadinha nos preços de visita. Uma meia hora de caminhada, nós chegamos na vizinhança de Sir Paul McCartney. Foi lá que ele foi criado por seu pai Jim e sua mãe Mary. Para visitá-lo por dentro, também é preciso agendar no site da National Trust. A música Let It Be, inclusive, foi escrita depois de um sonho que ele teve com a sua mãe, que morreu quando ele tinha 14 anos de idade. A parte da música que diz Mother Mary Comes to Me, que parece uma referência religiosa, na verdade se refere à sua mãe Mary. A ideia de Let It Be era transmitir o sentimento que ela passou para ele durante esse sonho, de que tudo ia ficar bem, fofinho. E aí as mortes das mães do Paul e do John foram um dos motivos da sintonia dos dois, porque ambos passaram por uma experiência de perda bem novinhos. A algumas quadras da casa do John, você chega na St. Peter's Church. O John Lennon e o Paul McCartney se conheceram em uma quermesse dessa igreja. Apesar de sempre defender que a tal da Eleanor Rigby era totalmente fictícia, o Paul admitiu que o nome pode ter sido uma influência subliminar de uma lápide presente no cemitério dessa igreja. Quando você entra lá, na igreja, você vira logo à esquerda, é um pouco macabro lá na verdade, que é uma igrejona bem inglesa, ou sei lá, e aí tem um cemitério cheio de lápide. Aí você entra, já vira à esquerda, você consegue encontrar uma lápide, onde o nome maior tá escrito John Rigby, e um pouco abaixo você encontra o nome Eleanor Rigby, que era uma copeira que morreu aos 44 anos em 1939. A música conta a história de uma mulher que morreu na igreja e foi enterrada com o nome da família. Geralmente, ela é interpretada como um lamento para as pessoas de vida solitária ou como um comentário sobre a vida da Inglaterra do pós-guerra. Voltando ao centro de Liverpool, próximo ao Cavern Club, existe também a estátua da Eleanor Rigby, caso você queira dar um pulinho lá para mais uma selfie. Bom, para fechar o nosso dia repleto de Beatles, nós fomos ao museu The Beatles Story, que é imperdível. É a maior exposição permanente dedicada aos Beatles e fica no Albert Dock, outro ponto turístico da cidade. Ele é super imersivo e você sai de lá sabendo tudo sobre a banda, desde o nascimento em Liverpool até a conquista do mundo todo. Se bem que nessa hora eu já tava sabendo de tudo, já tinha visto documentário, já tinha lido sobre... Ai, meninos, já sabia de tudo. Mas tem vários vídeos, imagens e ambientes que imitam o Cavern Club ou a Abbey Road, por exemplo. Dá pra passar horas lá. A gente até passou, eu até fui expulsa, porque a gente chegou no fim da tarde e aí quando deu o horário de fechar o negócio só tinha eu e eu tava, meu, querendo ler tudo, daí a mulher me enxotou. Mas tudo bem. E o ingresso, ele custa 17 libras pra adulto. Eu vou deixar o link na descrição com todas as informações dos preços. E cara, 17 libras pode parecer caro, mas... Putz, é a maior atração lá de Liverpool, né? É muito bom, é muito bem feito. E bom, essa foi a minha experiência em Liverpool. Quem quiser, também pode ir na Roda Gigante de Liverpool, na Radio City Tower, que fica lá no centro e tem uma vista panorâmica completa da cidade. Você vai ver qual que é essa Radio City Tower, que é a maior que tem lá no centro. Ou também até na Catedral de Liverpool, que eu acabei não indo, mas se você quiser, você vai. Para os fãs de rock, principalmente de Beatles, não deixe de visitar esta bela cidade nublada, chuvosa, gelada, mas que nada como um pint de cerveja e um pouco de rock and roll não dê uma esquentada no seu coração. Que tal essa saideira? Siga o Instagram do podcast, que é o @t.explico.no.caminho, para ver as minhas fotinhas de Liverpool, que eu vou colocar na semana seguinte ao lançamento desse episódio, e ficar por dentro dos próximos episódios. Sugestões, críticas, elogios e comentários podem falar comigo. Um beijo e até a próxima!